Uma pessoa está perguntando, considerando a mensagem de Saruma, que foi estudada na última partilha, qual é o valor de agirmos em benefício da educação ambiental, social, etc.? Porque Saruma nos falava a respeito dos momentos emergenciais, não, que estão se aproximando, e como nós agiríamos nesses momentos. Então a pessoa concluiu que não adianta estar cuidando do ambiente e nem de nada mais, porque a transição da Terra está aí. Bem, as boas ações sempre produzem benefício às almas. Nós aqui não somos materialistas. A gente faz as coisas em função das almas, em função da evolução das almas, dos espíritos. Então, se o reino vegetal está muito sacrificado, se os oceanos estão em agonia, se a Terra está nas condições em que está, não é porque isso vai piorar, como sabemos, que nós não vamos agir. Porque as ações ficam marcadas nas almas. E existe uma alma vegetal, que é uma alma grupo. Existe uma alma grupo animal. Existe uma alma grupo mineral. Então tudo que se faz em benefício desses reinos, embora a humanidade esteja dizimando esses reinos, isto fica na memória dos reinos. E ficando na memória dos reinos, produz uma resposta, não só dos reinos, mas do universo. E o que importa é a alma das coisas, não é a forma. Porque a forma muda, a forma se degrada, a forma termina. O que importa é a alma das coisas. O que importa é a parte invisível. E na parte invisível fica registrado até o que estamos fazendo durante a transição. Até nos momentos de maior caos. Tudo fica registrado. De forma que nós não vivemos em função da forma só. Nós vivemos em função da alma, nossa e das coisas. Por isso é que continua se cuidando das coisas até o fim. E outra pessoa está perguntando se durante a purificação planetária as pessoas que não creem em Deus saberão o que está se passando. Nós sabemos o que está se passando, não tem nada a ver com crer em Deus, não é? Quem crê em Deus ou não crê é a mente. O ser pode estar em outra coisa e a mente está ainda dando volta sobre si mesma. Então, você sabe internamente, você sabe no seu íntimo que você é imortal. E se você vai para si íntimo, se você vai para este interno, você encontra aquele estado que as pessoas ignorantes aqui fora chamam de Deus, e que eu não sei o que elas pensam disso. Mas você vai para dentro de si, você vai em busca da sua essência, que você vai encontrar isto que chamam de Deus, porque este estado cósmico é onipresente, está em toda parte, e, portanto, está mais próximo de você no seu interior do que lá no céu, compreende? O céu está muito longe. Você deve procurar isso no seu interior, porque isso é onipresente, isso está em toda parte, e o lugar mais próximo é no seu interior. Por isso que se diz que deve ser buscado lá. Você chega antes lá do que lá no céu, nas nuvens, em Urano, em Saturno, onde Deus está também. Mas tem pessoas que preferem procurar lá fora, porque ficam contando com ajudas, com forças do espaço e tudo. E se vão procurar lá dentro, precisam fazer o próprio trabalho. E as pessoas gostam de receber as coisas prontas, não gostam de trabalhar pelas coisas, em geral. Então, as pessoas preferem acreditar em Deus através de uma teoria qualquer aí que uma pessoa pode ter criado. Ela prefere acreditar numa teoria do que realmente refletir sobre isso por ela mesma e encontrá-lo. Compreende? Porque você pode estar com a maior teoria possível sobre Deus. Você pode sabê-la de cor. Nem por isso você vai encontrá-lo. Você vai encontrá-lo é indo para dentro de você. Mas isso dá mais trabalho do que ouvir uma teoria e concordar com ela. Compreende onde é que está o problema? Então, durante a purificação planetária, as pessoas vão saber dentro de si o que devem fazer. Porque serão coisas inéditas, serão coisas pelas quais nós nunca passamos, desde a Lemúria e desde a Atlântida, que já houve coisas assim, mas faz tanto tempo que nós não nos lembramos. E os detalhes também são sempre diferentes. De forma que não depende de crer em Deus. Depende de você estar interiorizado para naqueles momentos saber o que deve fazer. Porque ninguém pode ensinar alguém o que deve fazer naqueles momentos. Isso todos estão avisados. Então precisa que a gente saiba por si qual é o passo, qual é a ação, onde deve estar, o que deve fazer, não é? E se deve desencarnar, saber desencarnar com dignidade e com inteligência, sabendo que a vida é imortal e que tanto faz estar aqui como do outro lado, continua vivo. É preciso que a gente pense, que a gente reflita e não fique esperando que as teorias nos ensinem as coisas, o que é muito cômodo, mas não sei se vale de alguma coisa na realidade, nesses assuntos, né? E uma pessoa pergunta se nós podemos ter resposta para qualquer das nossas perguntas. Se nós orarmos, nós vamos ter respostas. Olhe, nós temos as respostas internas para aquelas coisas que nós realmente precisamos saber. Se nós precisamos realmente saber uma coisa e fazemos esta pergunta, nós vamos ter esta resposta por lei. Mas é que a resposta às vezes falta porque a pergunta é inútil. A pergunta é uma coisa que você devia estar resolvendo por si mesma. Então não tem que ter resposta interna. Tem coisas que nós precisamos saber que acontecem pela nossa busca, não por uma resposta que já vem pronta. E outras vêm através de uma resposta que já vem pronta, intuitivamente. Mas, quando falta a resposta, é porque a pergunta não era para ser feita. Você é que devia refletir, você que devia descobrir, você que devia procurar. Então, a resposta, nesses casos, não vem. É você que tem que chegar nela. Agora, quando nós precisamos realmente de uma resposta, porque estamos em condições de recebê-la, porque nem toda resposta a gente pode ter. A gente pode não estar em condições de saber uma coisa. E o eu interno sabe disto. Nós podemos querer saber uma coisa que não temos ainda condições para saber. Então não responde. Agora, se nós temos condições de saber uma coisa, e se realmente necessitamos saber, e se o eu interno vê que você vai seguir o que ele vai dizer, a resposta vem. Porque muitas vezes a resposta não vem porque ele sabe muito bem que você não vai seguir, que você vai fazer a sua maneira, a maneira da sua mente. Então, para que ele vai responder? Para que ele vai descer das alturas dele para vir te dizer uma coisa que você não vai seguir? E isto ele sabe. Quando se faz uma pergunta para o próprio interior, a gente deve estar preparado para fazer qualquer coisa. Porque o que o interior responde é o que a gente menos pensou. Você pode fazer uma pergunta e dizer, pode ser respondido isso, isto, 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 isto. Não vai ser nenhuma dessas coisas. O que vem de dentro vai ser para você uma coisa inédita. Nunca vai ser o que você pensou. Portanto, se você arquiteta uma série de respostas, pergunta e pensa que vai ser respondida, não. O que vai ser respondido é uma coisa que você menos esperava. Por isso é que as respostas não são muitas, porque nós não estamos afinados com isto. E nós queremos, às vezes, saber o que o interior quer por curiosidade, para ver se nós estamos certos, mas não para seguir. Nós queremos do nosso interno confirmações daquilo que estamos querendo. Isto é o que nós queremos. Nós somos muito esquisitos, sabe? Então a gente precisa ter claras essas coisas, que é para ser guiado. A gente só é guiado conscientemente quando sabe obedecer. Se a gente quer a guiança só para saber se é isso mesmo, para ajustar aquilo que você ia fazer, como a maioria faz. Sim, porque se não fosse assim, ninguém mais comeria carne, por exemplo. Né? Como é que todo mundo come carne? Porque não, realmente não quer deixar de comer carne. Porque precisa daquela energia animal para se manter no nível animal, como quer. Né? Se perguntassem, quem quer entrar no nível angélico? Não sei se haveria um em um milhão. Porque para entrar no nível angélico, você precisa não ter mais nada a ver com tudo isso com que você está apegado, unido, envolvido, amando, chorando. Tem nada a ver com isto. Então, quem quer entrar no reino angélico? Então, claro que no reino angélico não se entra assim, né? Nós estamos fazendo uma pergunta apenas para ilustrar. E aqui uma pessoa está dizendo que ela tem 4 filhos crianças e que eles, quando conversam entre eles, eles dizem que uma irmãzinha vai chegar. E ela está perguntando como saber se é hora de receber mais uma alma. Porque nela ainda tem espaço para receber mais uma alma. Então, isto você tem que perguntar ao seu eu interno e não aos seus filhinhos, não às crianças. Você tem que perguntar ao seu eu interno. E se você acha que as suas crianças estão dizendo uma coisa correta, você não vá atrás deles assim de imediato. Você peça confirmação para o seu eu interno. Você peça confirmação se você deve trazer mais alguém a este mundo. E se for confirmado, você resolva o que vai fazer. Mas não porque as crianças estão dizendo que querem uma irmãzinha, porque isto é natural das crianças. Elas querem mais gente para brincar com elas. E como compreender acidentes graves? São eventos programados? Bem, um acidente grave é sempre kármico. Não existe um acidente grave gratuito. Então, quanto mais grave o acidente, mais kármico era. Não tem nada o que compreender, porque você não sabe qual era o karma do indivíduo. Como que você vai compreender um acidente grave? Você pode até dizer que o acidente grave aconteceu por falha humana. A falha humana foi um instrumento para o acidente acontecer. Mas ninguém sabe por que aconteceu um acidente grave realmente, porque as causas daquilo podem não estar nesta vida. Então, como é que você vai saber a causa? Um acidente grave é sempre kármico. E quando se passa por um acidente grave, nós sabemos que já uma parte do karma foi liquidado. Basta saber isto. Depois, o resto vem por si. Ninguém é o mesmo depois de um acidente grave. Se vocês já observaram, ninguém é o mesmo. De forma que aquilo, às vezes, foi o último recurso que a natureza encontrou para fazer o indivíduo se transformar. Não teve outro recurso, já tentou tudo. Aí vem um acidente grave, aquilo mexe realmente com o indivíduo, por aquilo que a gente observa. E a pessoa está perguntando se para ela ter acesso a certos ensinamentos, ela precisa participar de algum grupo, desses grupos que procuram vivência nos discos solares, etc., e nos retiros intraterrenos. Ou se a conexão pode ser interna. Como se pode fazer este contato se nós não estamos fazendo isto em um grupo? Quando aquele ensinamento é o que você precisa para você se transformar, e você está disposto a se transformar, você vai receber o ensinamento por várias vias que podem acontecer, independentemente de você pertencer a qualquer grupo. Os grupos para esses trabalhos são muito importantes, porque um grupo de trabalho que está, por exemplo, fazendo uma pesquisa, um estudo sobre os discos solares, sobre os retiros intraterrenos, sobre os centros planetários, esses grupos são muito importantes porque eles representam a humanidade. Então, se há representantes da humanidade necessitando de ensinamentos que são ocultos, o ensinamento vem. A hierarquia envia. Agora, tanto pode ser em grupo, como pode ser individualmente. Mas nós precisamos ter realmente necessidade daquele ensinamento e precisamos estar dispostos a seguir aqueles ensinamentos. E para você se aproximar de um ensinamento oculto, isto vai lhe pedir transformações, vai lhe pedir mudanças de hábitos, vai lhe pedir concentração na parte interna da vida. E tudo isso não é para todo mundo, porque as pessoas não querem saber dessas coisas. Elas querem saber onde é que está o disco solar, querem ir lá, querem ver, querem acontecer e voltar para casa e continuar vivendo como sempre viveram. Fazer turismo espiritual. Então, isto nunca vai ser revelado. Precisa que a pessoa tenha a necessidade interna, a disposição de se transformar e, no caso destas coisas muito ocultas, de viver outra vida. Viver outra vida, de viver em outro plano, de se desapegar de tudo o que é material. Então são muito poucos os que conseguem isto sozinhos. Mas existem sim seres que sabem destas coisas e que chegaram nelas por eles mesmos. E a pessoa pergunta: após um retiro individual de recolhimento, como fazer para melhor encontrar forças para retornar à minha vida cotidiana onde há desarmonia na convivência? Então, você retire esse problema da sua mente e procure construir esta harmonia na sua vida cotidiana. Não leve em conta como é a sua vida cotidiana, porque a sua vida cotidiana é feita também de outras pessoas, que você não pode exigir delas nada, porque cada um é que sabe de si e cada um é que deve fazer a sua própria parte. Você, onde quer que você esteja, vivendo a vida que estiver vivendo, você, sem estar esperando pelos outros, cuide de ser harmoniosa. É assim que se faz. E aí você sai de um retiro, de um recolhimento, deve estar disposta a ser harmoniosa, deve estar disposta a não perder aquela harmonia que você conseguiu no retiro. Você procure manter esta harmonia. Isto é o que você pode fazer. Fazer pelos outros você nunca vai conseguir. E outra pessoa está perguntando: se eu estou caminhando para saber a vocação da minha alma, se isso gerar conflitos com os meus filhos, como eu impor a eles esse meu caminho? Você faz o seu trabalho. Você faz o seu trabalho interior, faz o seu trabalho internamente, que você vai se transformando. E eles vão percebendo o seu exemplo, se quiserem perceber. Porque há pessoas insensíveis que não querem bom exemplo. Mas você faça o seu trabalho e você dê a sua referência. E quem quiser, segue. Quem não quiser, não segue. E você continue o seu caminho. Não vá arrastando ninguém. Porque o caminho é individual. Estas coisas são individuais. É uma graça se encontrar alguém ou um grupo que esteja disposto a fazer o mesmo caminho. Isto é uma graça. Isto não é para qualquer um. Cada um vai seguindo o seu caminho e não tem nada que arrastar quem está do lado, quem está em volta, não tem nada que arrastar. Você faz o seu caminho, que é o que você pode fazer por eles. Porque aí eles veem o seu exemplo e, se quiserem, seguem. Agora, quando nós fazemos o caminho, nós estamos fazendo aquilo pela humanidade toda, não por um ou por outro, por quem está vendo. Nós estamos fazendo o caminho pela humanidade toda. O caminho é da humanidade. E se você está caminhando mesmo sozinha, mesmo que ninguém compreenda, mesmo que ninguém te siga, você está trabalhando e servindo, porque você é parte da humanidade e dentro de você a humanidade está fazendo o caminho. De forma que não tem como escapar de se fazer as coisas de uma maneira simples, de não complicar as coisas. Você faz o caminho e segue, e deixa o resto. Que quem quiser, segue. Quem não quiser, não vai seguir. E como podemos agir com amor e sabedoria junto? Porque ela sabe que amor é uma coisa e sabedoria é outra. Mas que o amor é incompleto sem a sabedoria e que a sabedoria também é incompleta sem o amor. Isso são duas coisas em uma. Amor e sabedoria nós vamos encontrar no nosso mundo interior. Aqui fora nós podemos ter amor, porque amor humano, os animais também têm amor. Aqui fora existe amor, de diferentes graus e de diferentes qualidades. A sabedoria vem da alma. Amor e sabedoria é a mesma energia, só que o amor está disponível aqui fora, para quem quiser, e a sabedoria está na alma. E você tem que aprender a juntar essas duas coisas. Você só vai juntar essas duas coisas quando você se reunir com a sua alma. E você vai se reunir com a sua alma amando-a. Então, amor você tem. Então, você ame a sua alma, vá buscar a sua alma. E quando você amar a sua alma mais do que qualquer outra coisa, aí você vai tendo sabedoria. O amor sem ela é incompleto. A sabedoria vem da alma, vem do coração. Para nós irmos nos liberando desse amor humano, desse amor externo, nós teríamos que sair do nível sentimental. O nível sentimental é aquela ilusão que nos mantém aqui ligados ao amor, sem sabedoria. Porque nível sentimental não é nível sábio, não é? É um alto nível do emocional. Então, você tem que sair do nível sentimental e, claro, do nível instintivo. Um ser instintivo e um ser emotivo pode sim ter muito amor, mas não sabedoria. Você precisa sair do sentimental e precisa sair do instintivo. E precisa ir lá para dentro. E aí você vai completando o seu amor. Aí sim você vai entrando nesta energia completa. Você vai ver, ou você vai perceber, que está se unindo amorosamente com o seu interior, e portanto com a sabedoria, porque você vai ficando sereno. E porque você vai ficando desapegado das coisas e das pessoas. Então o amor faz você se apegar a uma pessoa. O amor-sabedoria faz você ficar sereno e desapegado. Que é para que a sua energia de amor inclua a sabedoria e aí você possa fazer alguma coisa por aquela pessoa. Porque para fazer alguma coisa para alguém é preciso sabedoria. Porque na maior parte dos casos nós queremos fazer o bem, pensamos que estamos fazendo o bem, mas não estamos. Estamos interferindo. Então todos esses amores humanos, isso tudo são interferência. Isso tudo corresponde à cola. Vocês já viram cola, né? Aquela cola que você passa em duas pessoas, elas ficam pregadas. E aquilo não é sabedoria. Aquilo não tem nada a ver com o bem do outro, com a liberdade do outro, com o crescimento do outro, com a evolução do outro. Não tem nada a ver com isso. Mas enquanto nós estivermos envolvidos com sentimentos, com coisas sentimentais, enquanto estivermos envolvidos com o instinto, com coisas instintivas, com os sentidos externos, com sentidos animais, adeus, sabedoria. Vai nos aguardando, Porque como sabedoria não tem pressa. Não tem pressa. Então você vai usando o amor, através do amor você vai aprendendo muita coisa, não? Você vai aprendendo que o amor só não basta, você vai aprendendo muita coisa. E aí, à medida que se desapega, que perde esses envolvimentos, que perde esses sentimentos humanos, aí você vai percebendo outra coisa. E isto é o complemento que faltava à sua energia do amor. Se nós podemos explicar como será quando as hierarquias se afastarem e forem trabalhar em outros planos. E está perguntando se certas hierarquias também se afastarão. As hierarquias estão realmente no nosso encalço atualmente, porque os tempos são curtos, falta muito pouco para cada um de nós tomar outros rumos. Então a hierarquia está realmente como nunca esteve, só falta fazer as coisas por nós, para tentar nos tirar desta ilusão humana e para tentar nos elevar, não é? Isto nunca aconteceu da forma como está acontecendo hoje. Essa proximidade da hierarquia nos ajudando nunca aconteceu nesta proporção. E isto é porque os tempos estão curtos, os prazos estão terminando. Agora, quando as hierarquias terminarem essa sua tarefa emergencial e ela então for se retirando para os níveis em que ela é necessária também para a nossa evolução, que são os níveis monádicos. Os níveis monádicos, os níveis muito internos, os níveis cósmicos. Então ela vai se afastando para lá, porque nós já tivemos todas as oportunidades de caminharmos. Já sabemos tudo o que é preciso, só falta nós pormos em prática. E, a uma certa altura, se a hierarquia não entrega esse processo para quem está vivendo o processo, ela passa a ser um entrave. Porque ou nós assumimos o nosso processo evolutivo, ou a hierarquia vai continuar nos pagiando. E não é mais tempo disso. Não é mais tempo disso porque as hierarquias já cumpriram tudo o que tinham que cumprir nesta superfície da Terra. As hierarquias já fizeram tudo o que podiam e mais pela humanidade. E agora devem trabalhar pela humanidade, pelo planeta, pelo universo, em um nível um pouco mais elevado. Porque neste nível nós já aprendemos tudo, ou quase tudo. Esse quase é a experiência que ainda nos resta. Porque enquanto nós vivemos, nós vamos aprender. Então, se nós ainda estamos vivendo aqui, é porque ainda temos o que aprender. Ninguém está vivendo aqui inutilmente nem de graça. Nós estamos vivendo aqui porque ainda temos o que aprender. E esse tanto que falta, isto é por nós. Nesse campo, não é? Do caminho espiritual e da realização deste caminho, aqui na vida humana e na matéria. Então essas hierarquias são onipresentes, são onipotentes, são oniscientes. Então, mesmo que elas estejam num nível mais elevado, elas estão sabendo tudo o que se passa conosco, nos menores detalhes. Acontece que neste momento e daqui por diante, o processo tem que ser assumido por nós. E fica aquele tanto que nós não podemos ainda assumir e que estão em níveis muito profundos. E lá elas estão continuando a nos ajudar. Se vai aumentar a dificuldade de coligação? Não. A coligação vai ser encontrada em níveis cada vez mais profundos, seus mesmos. Então, você teria que ir para o seu interior. Você indo para o seu interior, você está no caminho deste encontro com a hierarquia. E se você está realmente indo para o seu interior, claro que ali você vai sentir a ajuda. Quero dizer que a hierarquia não vai fechar uma porta quando começa a chover ali dentro, como faz ainda hoje. Se nós esquecemos de fechar uma porta, a porta pode bater, fechar, que não fomos nós que fechamos. Fazer estas coisas, isto é uma coisa simbólica, não? Estas coisas fica por nossa conta. Fechar uma janela quando chove fica por nossa conta. Não tem mais anjo para fazer isto. Certo? No sentido simbólico. Agora, quando você precisa de um esclarecimento no seu plano cósmico, a sua mônada, a hierarquia está lá. E aqui tem uma pergunta que não é muito tão simples de responder, que diz: um ser encarnado hoje no mundo ocidental pode ter tido encarnações indígenas e pode estar na aura da consciência indígena sem ser um indígena? Claro que pode. Pode, porque nós podemos circular por todas as raças. Você está conectado com a consciência indígena? Não precisa ser indígena. Você está conectado com um certo nível de conhecimento. Você está conectado com uma certa porção do conhecimento que existe aqui neste planeta. Isto que fizeram de dizimar os índios aqui do plano físico, vocês não vamos nem recapitular essa história, né? Que é uma história indecente para a humanidade da superfície. Mas quando se fez esse trabalho de dizimá-los da superfície praticamente, se deixou de receber muitas coisas que eles teriam para nos dar e que, como consciência, eles tinham neles clara e formada, como, por exemplo, o amor à terra. Hoje, nós exploramos a terra, vemos a terra como coisa imobiliária, queremos saber quanto vale uma fazenda, menos amor à terra. Menos amor à terra. Porque isso faz parte da consciência que é eles. Percebem que a consciência indígena está viva? Porque eles foram dizimados da vida externa. Mas todos se recolheram para os planos internos e continuaram desenvolvendo lá. E foram muito liberados, tendo sido empurrados para lá. Foram liberados de muitas coisas. Enquanto nós ficamos aqui com a mentalidade dos descobridores, sabe que são os descobridores, né, nesta história terrestre? Enquanto nós ficamos aqui como descobridores, e eles foram mortos e empurrados para lá, lá eles foram viver a consciência deles sem as limitações que teriam aqui, que continuariam tendo aqui. E lá eles desenvolveram amor aos irmãos. Olha. E nós. E lá desenvolveram amor aos elementos. Quando chove, eles amam a chuva. Quando faz calor, eles amam o calor. Quando faz frio, eles amam o frio. Quando treme a terra, eles amam a terra. Eles amam os elementos. Foi para lá com eles. Vocês mandaram embora, foi para lá com eles. E aqui ficou este vácuo. Ficou esse reflexo, que era parte deles. Amor ao que dá a vida. Porque eles não têm amor pela vida como nós. Eles têm amor ao que dá a vida. E eles traduzem isso tendo tantos deuses, tendo tantas coisas. Mas o que eles têm mesmo é o amor ao que dá a vida. Então eles realmente amam aquilo que eles idolatram. Eles amam. Eles amam o que lhes dá a vida. E nós ficamos amando a vida. Amando a vida ao ponto de não queremos largar esta vida. Eles não. Eles morrem com a maior facilidade. Porque eles amam é o que lhes dá a vida, não é a vida em si. Olha que consciência que nós expulsamos, hein? Amor ao que leva a vida. Amor ao que leva a vida. E agora chegou o momento de nós integrarmos esta consciência naquilo que nos resta de consciência, na consciência da raça que nós somos. Porque esta raça indígena existe ainda aqui na superfície, mas ela, como alma, está lá do outro lado. Ela está no mundo interno, aqui neste planeta, né? Ela está no mundo interno. E agora, com tantas coisas que nos estão sendo trazidas pelo plano evolutivo, nós somos convidados a integrar esta consciência. Porque se nós conseguimos integrar estas coisas na nossa consciência, nós vamos ficar um pouquinho melhores. Agora, neste vai e vem de encarnações, porque é um vai e vem, não é? Enquanto você está na roda das encarnações, é um vai e vem contínuo. Neste vai e vem, você pode sim ter passado por um grupo indígena e hoje está dentro desses corpos. Então hoje nós estamos sim num corpo de raça branca, podemos já ter passado pela consciência indígena. Agora, podemos voltar para aquela raça? O que eu sei é que existem almas desencarnadas das nossas e que vão lá para a Serra do Roncador, vão lá para o lugar deles, como almas. Deve ser para ir aprender lá coisas que precisam saber. E como nós vimos, não, que nós temos que ter amor à terra, amor aos elementos, vamos aprofundar um pouquinho esses tipos de amor? Vamos buscar lá na consciência indígena este amor aos elementos, porque está na hora de nós começarmos a amar os elementos, sabe? Porque os elementos não estão muito contentes conosco. Vocês veem que há países aí que tem regiões que estão com uma série de tornados, uma série de problemas, tudo com os elementos. Eles não estão nada contentes conosco. Então vamos buscar um pouco dessa consciência indígena, vamos amar um pouco esses elementos, porque está na hora de nós nos entendermos com eles. Não é? A transição da Terra vai ser feita também através dos elementos, que os mares vão subir, já estão subindo, todos já estão avisados. Ainda estão fazendo casa na praia, imagina. Estão todos avisados. Então nós temos que buscar na consciência indígena esse amor aos elementos. Precisamos estar em paz com os elementos. Precisamos estar amando os elementos, como eles amam. Como é que eles expressavam isso? Eles achavam que o trovão era um deus, não é? É a forma de expressar, mas o que importa é a essência. Quem de nós vai achar que um vendaval é um deus? Vai querer pregar coisa na janela para o vendaval não derrubar a janela? Jamais pensa. Quantos deuses estão atrás daquele vendaval? Não conhecemos esse aspecto do amor. Então temos o que aprender com a consciência indígena, mesmo aqueles entre nós que já passaram por lá e agora estão aqui nesta raça diferente, um pouquinho diferente. A essência é a mesma, mas a raça é diferente. A nossa essência é igual em todos, em todos, em todos, em todos, mas as raças são diferentes. Porque as raças são aulas, as raças são escolas. Então você vai de uma raça para outra para aprender o que aquela raça tem para te ensinar. Mas a essência em todos é a mesma. Aqui que está a irmandade mesmo. Não tem que ter racismo. Racismo, o que quer dizer racismo? Você é igual a ele como essência. Você que é ignorante, que pensa que não é igual a ele, você é igualzinho a um da outra raça, em essência. Então, racismo é isto que realmente é um desses mal entendidos no qual a humanidade entrou. E tanto é racista aquele que tem preconceito, como é racista o outro que é preconceituado. Aquele que é vítima do preconceito também é racista. Porque se ele não fosse racista, não passaria por isso. Então, nós temos que aprender com a consciência indígena. Vamos começar por amar os elementos. Não vamos torcer o nariz quando bater um vento levantar aquela nuvem de poeira. Por quê? O vento que está ali. É o vento. É o vento. O que será o vento, não? Quem será que levantou aquele vento? O que aquele vento está fazendo? para nós está levantando poeira, ou para nós está tocando os nossos moinhos de vento. Somos ignorantes. O que, que aquele vento está fazendo? Quem sabe? Consciência indígena sabe. Bom, vamos nos abrir, não a consciência em geral. E se nós nos abrimos a consciência em geral, vamos encontrando os diferentes compartimentos da consciência que para nós aparece como uma série de gavetinhas assim. Mas não é, é uma gaveta só. Tá certo? Obrigado, então.